Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, hoje fazendo aí uma retrospectiva do ano de 2015, que está por terminar. Agora, terceiro bloco, destaque para as viagens do Papa Francisco no ano de 2015. O líder da Igreja Católica iniciou em julho uma maratona de importantes viagens. Ele veio aqui à América do Sul, em setembro viajou para Cuba e também os Estados Unidos, marcando a sua intervenção histórica que levou à reconciliação entre os dois países. Já em novembro, Francisco desembarcou na África, onde visitou Quênia, Uganda, República Centro-Africana, padre Crispim.
Aí, Papa Crispim não tem, viu, Reinaldo?
A gente tem percebido aí, desde da eleição do Papa Francisco, essa disponibilidade dele, né? De dar continuidade àquilo que, sobretudo, João Paulo II. Paulo VI começou, né? Foi as viagens pelo mundo. E João Paulo II foi o grande, né? O grande Papa, assim, que viajou, né? E o Papa Francisco, claro, não vai ter o tempo de João Paulo II por causa da idade, né? Mas a disponibilidade de continuar propagando o Evangelho. É sempre uma mensagem de paz, sempre uma mensagem de conciliação. O que nós vemos também é uma atuação muito forte deste atual papado em relação à política internacional, né? Na linha do diálogo. Digamos assim, o primeiro-ministro do Papa, que é o secretário de Estado do Papa, que é um ex-embaixador do Vaticano na Venezuela, né? Me esqueci o nome do cardeal agora, ele era o núncio apostólico, que significa exatamente um embaixador. Ele é atual ministro das Relações Exteriores, que nós dizemos praticamente um primeiro-ministro. Ele é muito perspicaz nessa questão, então o Papa está muito bem auxiliado também nessa linha. Mas, sobretudo, existe a questão moral da Igreja, né? O Papa fala com o respaldo da Igreja. A Igreja tem moral para falar sobre a questão das relações de Estado. Ela é uma propagadora da paz. Ela trabalha em muitas linhas de reconciliação em países em guerra, né? É uma instituição de promoção social, que nós chamamos de promoção da caridade, mas para o mundo laico isso significa promoção social, que dá respaldo, né? Respaldo humanitário para o Papa falar. Então, quando o Papa vai falar, falou primeiro, parece, com o Barack Obama, depois, quando falou com o Castro lá, né, com o irmão do Fidel, sobre essas relações, né? Exatamente, ele tem esse respaldo. Não estamos falando de uma instituição que está simbolizada em uma pessoa no Papa. Estamos falando de uma instituição que tem pernas e braço em tudo quanto é canto do mundo, né? E tem seus defeitos, obviamente, tem seus pecados, mas tem muitas e muitas virtudes, sobretudo no serviço à humanidade, que não é só um serviço aos cristãos, é um serviço a todas as pessoas, né? Eu, por exemplo, conheci na Alemanha uma igreja que tem 100 velhinhas que vão na missa no domingo, mas que atende um monte de turcos muçulmanos. Uma igreja, né, que está ali com 100 velhinhas, que não precisa de serviço, precisa só da espiritualidade, mas que está atendendo pessoas que vêm do mundo muçulmano, refugiados, que estão ali naquela igreja e são atendidas. Então, é esse respaldo, é em nome desta igreja que o Papa fala, né, que não tem um exército de força militar, mas tem um exército de pessoas que propagam o amor, né? Propagam a caridade. Então, é uma atuação muito forte do Papa nessa dinâmica do diálogo e das relações entre os Estados. Então, acho que é muito importante. Aí o Papa tem, nessas relações, o Papa imprimiu também um ritmo agora, quando ele contribuiu com a última encíclica sobre a questão da ecologia, né? Laudato Si, para a gente refletir também nessas relações de Estado. Não é só uma relação de diplomacia no sentido da gente estabelecer um diálogo diplomático, mas é uma relação de estados nesse jogo de poder em que a natureza sofre muito e, como última instância, o ser humano também é atingido por isso.
Mais relativamente falando, padre, sobre a Jornada Mundial da Família, que o senhor participou na Filadélfia, nos Estados Unidos, com a presença do Papa e também a vinda dele aqui ao Paraguai, padre, o que representou isso?
Bom, aqui na América Latina, ele esteve em outros lugares também, na Bolívia, né, etc., no Equador. Então, a gente percebeu essa receptividade, né, do Papa, como os outros também foram recebidos aqui na América Latina. O Papa, de forma especial, porque, primeiro, ele fala espanhol, né? Então, nesses lugares que ele foi aqui, foi uma beleza, né?
Facilitou então, muito.
Claro, facilitou a comunicação, ele conhece a cultura, né? Isso ajuda muito. Conhece a cultura e ele fala espiritualmente a nossa linguagem, né? Ele fala dessa igreja desprendida, de uma igreja da misericórdia. Nós vivemos num mundo que não tem misericórdia, né? Que não tem caridade. Então, quando alguém abre a boca para falar nisso, ele atrai, porque o coração humano está sedento disso aqui. Então, o Papa tem esta linguagem que nos atrai, né? Atrai a todos, atrai a mim também. Então, nesses países marcados, né? No caso da Bolívia e do Equador, marcado também por algumas questões ideológicas muito sérias, né? O Papa trouxe essa linguagem da caridade. Aqui no Paraguai, marcado pela desigualdade social, né? O Papa trata também da questão da reconciliação entre esses povos, né? Porque nós temos muitos problemas, muitos conflitos nesses países, né? Então, acho que foi um momento importante de incentivo. E para a igreja foi um momento também de reavivamento da fé, né? A igreja começa a se perguntar qual é o papel dela nesse mundo latino-americano, que a gente precisa também se colocar como, não como dono da verdade, mas como uma instituição que quer contribuir com a verdade.
Tá certo, padre. 2015 nós tivemos também dois acontecimentos.
Agora, assim, aí não falei dos Estados Unidos, né? Ah, é. Sim, nos Estados Unidos o Papa, eu me impressionava porque nos Estados Unidos nós temos os maiores conglomerados de comunicação do mundo, né? A CNN dava notícia 24 horas por dia. O Papa estava dormindo e alguém estava na frente da embaixada. Estava na frente na casa do arcebispo da Filadélfia, onde o Papa estava hospedado. Só se falava nisso, né? Todos os seus discursos, etc. Então, me chamou bastante atenção. Mas me chamou bastante atenção também, eu estive em Nova York, por acaso, eu estava passando numa rua principal, onde está a catedral. Eu nem sabia que o programa, naquele programa, nos descuidamos, e o Papa estava chegando na catedral, nós chegamos a vê-lo ali também, né? Ficamos bem perto, assim. Depois, na Filadélfia, nós chegamos a vê-lo várias vezes, né? Inclusive no discurso que ele fez, onde tem a independência dos Estados Unidos, onde foi proclamada, nós estávamos perto, eu e o padre Alex, né? Messias lá de Naviraí. E ouvir os discursos do Papa, são discursos muito assertivos, né? Em Cuba, ele falava dessa abertura para Deus e que a ideologia não responde ao anseio humano. Mas também nos Estados Unidos, ele falava que o capital não responde ao anseio humano, né? O consumo não responde o desejo do coração humano de ser mais gente. Então, e para a família, o Papa voltou a afirmar que a família é a base da sociedade. E voltou a dizer que a família cristã tem uma identidade, embora ela não se feche para as outras realidades, né? Ela não se torne uma facção ou uma realidade fundamentalista. Mas ele disse, nós temos uma identidade, nós temos o que oferecer à sociedade. Não devemos ter medo disso, né? Então, acho que nos Estados Unidos, essa é a grande mensagem, foi a grande mensagem do Papa.
Tá certo. E também dois fatos aí para destacar, padre Crispim: o Vaticano, que confirmou a canonização de Madre Teresa de Calcutá, e também a reaproximação do padre Cícero Romão, o Padim Cícero, para a Igreja Católica, padre.
Madre Teresa, você sabe que Madre Teresa sempre foi, assim, uma expressão mundial, né, da Igreja, né? João Paulo II, se pudesse, tinha canonizado ela viva. Né?
Ah, é?
João Paulo II tinha uma paixão por Madre Teresa, porque Madre Teresa derruba todos os conceitos, né? Derrubou e derruba até hoje, e é natural, nem precisava de milagre, né? A vida dela foi um milagre.
Isso.
Não precisava ser provado nenhum milagre, mas a Igreja quer ser mais rigorosa, precisa também, assim, estar respaldada com a própria ciência, né? E depois ela corresponde também ao modelo de Igreja que o Papa Francisco quer, né? Uma Igreja misericordiosa, uma Igreja que vai ao encontro das pessoas, sobretudo daquelas que nem religiosas são, mas que estão largadas no mundo. Madre Teresa era assim. Ela cuidava dos hindus, não cuidava dos cristãos, né? Então, essa canonização representa esse momento. É claro que tem um milagre de um brasileiro ainda, minha gente. De um brasileiro, né? Dentre tantos milagres, foi exatamente do brasileiro que fez com que ela chegasse aos altares.
Isso.
Eu penso que em 2017 é provável que nessa mesma linha desta Igreja que o Papa Francisco tanto valoriza, e nós já temos fatos que podem levar a isso, que o Papa Francisco virá ao Brasil, pode canonizar a irmã Dulce. Eu penso que isso vai acontecer, né? Estou rezando todo dia para ver se isso acontece também, para a gente ir lá também participar, né? Porque a irmã Dulce tem essa mesma linha dessa Igreja que sai das estruturas, né? Ela saiu das estruturas, o convento não sabia o que fazer com a irmã Dulce, ninguém conseguia prender a mulher. Era uma freira de clausura, ela saía. Não estou dizendo que as coisas em clausura, não vai sair o mosteiro todo mundo para a rua, pelo amor de Deus, né? Mas ela tinha essa dimensão de ouvir essa voz do Espírito, que para ela falava desse jeito, né? Então é uma igreja que quebra as estruturas. Então penso que ela pode ser canonizada também aqui no Brasil. E o padre Cícero, nessa linha da Igreja da Misericórdia, o que é que a igreja está dizendo? Que o padre Cícero certamente teve alguns erros, mas teve muitas virtudes. Muitas virtudes. As virtudes superaram os erros, né? O padre Cícero se envolveu na questão da política, fosse hoje ele não poderia, né? Ele teria dificuldade séria. Naquela época já teve também, por causa disso. Agora, o que se procura ver se ele se envolveu para se tornar um político como nós conhecemos hoje, ou se envolveu porque realmente ele queria o bem da população. Se ele achou que a política seria um meio, né, de fazer o bem. E a igreja parece que percebe que ele pensava desse jeito, né? Então, está se procurando olhar, a partir dessa dimensão da misericórdia e do bem que o padre Cícero fez, e aquilo que o povo também expressa, porque existe uma expressão popular, não pode ser uma enganação, né? Esse povo que acorre pedindo a intercessão do padre Cícero, e gente que diz, olha, eu tenho isso aqui eu percebo a intercessão do... Não pode ser uma enganação. Então, Deus não olha só os nossos pecados, Deus olha as nossas virtudes também. Então, o padre Cícero tem muito mais virtudes do que pecados.
É. Tá certo, padre Crispim. Também esse ano foi iniciado aí o dia 8 de dezembro e vai até o dia 20 de novembro do próximo ano, 2016, o Jubileu da Misericórdia, o Ano Santo, também com a abertura da Porta Santa. Qual que é a intenção do Papa Francisco, padre?
Abrir as portas, né, da igreja para conhecer Jesus Cristo, sobretudo na dimensão da misericórdia, isto é, na dimensão de um Deus que vai ao encontro de todos os pecadores, de todos os sofredores, seja sofrimentos espirituais, psicológicos, físicos, né? Deus quer salvar o homem, Deus não quer castigar. Eu vim, né, para trazer a salvação de Jesus, né? Não vim para julgar, mas para salvar. Esta é a expressão da misericórdia, né? Nós temos o Evangelho de Lucas, duas coisas muito bonitas. O bom samaritano, que não olha a quem fazer o bem, mas faz. E o pai misericordioso, que nós conhecemos como filho pródigo, né? Que não fica olhando se o filho foi lá e destruiu toda a vida, inclusive gastou o dinheiro do pai. Não, ele fica olhando que o filho voltou. A dimensão da porta santa, né? A porta mesmo para chegar a Deus é Jesus Cristo. Então, a Porta Santa quer nos lembrar isso aqui. Ó. No ano da misericórdia, nós queremos passar em Jesus Cristo e por Jesus Cristo para chegar ao Pai. Passar em Jesus Cristo e por Jesus Cristo significa assumir o rosto de Jesus, né? Então, uma igreja misericordiosa significa que padres, bispos, leigos, todo mundo, né? Não tem aqui esse negócio, ah, eu sou catequista, não estou nessa lista. Ah, eu sou da liturgia, não estou nessa lista. Ah, eu sou do jovem, não, todo mundo está nessa lista, sim. Primeiro, receber a misericórdia de Deus, que nós, eu sou pecador como padre, preciso da misericórdia de Deus. E os outros também, que são lideranças, também são pecadores, né? Então, todo mundo precisa receber a misericórdia de Deus e dar a misericórdia de Deus através da nossa vida para os outros também. Então, é essa a intenção do Papa. Ele disse que a Terceira Guerra Mundial só não vai acontecer se tiver misericórdia. E é verdade. Não é a lei, a justiça que vai nos salvar de uma Terceira Guerra Mundial. É a misericórdia.
Agora, padre, 2015 também foi um ano marcado aí pela nomeação do novo bispo da Diocese Dourados, o padre Henrique Aparecido de Lima. Qual a sua análise aí sobre essa nomeação do novo bispo para Dourados, padre?
Era uma nomeação esperada, né? Nós estávamos praticamente há 2 anos esperando. Não que quiséssemos que Dom Rodovino saísse, né? Porque ele já tinha pedido. Ele fez, há 2 anos atrás, ele fez 75 anos, no dia 12 de abril. No dia 13 ele mandou a renúncia. E o Vaticano demorou muito para nomear um bispo, né? Demorou certamente por causa da confiança que tinha em Dom Rodovino, né? Que sabia que ele podia, apesar da doença, que ele estava doente desde aquela época, que ele podia continuar o governo da diocese. E demorou muito certamente porque não está fácil achar bispo não, Vivi. Está pensando que todo mundo quer ser bispo?
É. O senhor, por exemplo, queria ser?
Não? Deus o livre. Nem ouvi falar, né? Então, se procurou, e tinha que se procurar um nome. Cada vez que o Vaticano e as anunciaturas vão buscar um nome, eles também olham a realidade da diocese e um nome que seja adequado. E é interessante que o padre Henrique, embora sendo paranaense, morou bastante aqui no Mato Grosso do Sul. E é provincial de uma congregação que tem a sede em Campo Grande, que é dos Redentoristas, né? Então, Ele conhece, ele morou bastante aqui na Diocese de Jardim, trabalhou em Aquidauana, foi administrador da Diocese de Jardim quando ela estava vacante, né? Isso deu para ele um respaldo também, não só pela própria vida que tem como padre, como membro da Congregação dos Redentoristas, mas como alguém que tem um trânsito dentro da Igreja do Mato Grosso do Sul. Então, certamente é a pessoa que o Espírito Santo pousou a mão, né? Colocou a mão. E o Papa, então, depois da indicação de outros bispos, da comunidade e da nunciatura, nomeou, eu acho que, acho não, tenho certeza, acertadamente para a Diocese de Dourados.
Tá certo.
Agora é recebê-lo com alegria, né?
Isso, com certeza. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas antes temos que puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui.
Vamos
puxar. Falar um pouquinho aí do nosso programa, o Ponto de Vista, que vai ao ar todos os sábados, com a apresentação do senhor, Padre Crispim, produção minha, da Uzer Sanabria. Este ano aí, 2015, tivemos aí muitos temas, padre, aí de relevância para a sociedade e também para a igreja. Logo no início, o Ponto de Vista discutiu a qualidade e escassez da água. Vou falando aqui os temas, se o senhor tiver algum aí que o senhor queira destacar, tá? Então, nós falamos aqui em 2015 da qualidade e escassez da água em Dourados, o início do ano letivo 2015, também foi tema do Ponto de Vista. Sempre é bom frisar as melhorias, né, que as escolas vêm até apresentar para os alunos que estão iniciando. 60 anos da Escola Imaculada Conceição e também da Paróquia São Pedro, foi destaque no programa Ponto de Vista, Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O Ponto de Vista também destacou a crise econômica e manifestações populares por todo o território nacional. A campanha da fraternidade foi tema do Ponto de Vista também no ano 2015. A Semana Santa, também as eleições para a reitoria da UFGD. A redução da maioridade penal, padre, a gente foi discutido aqui, foi destaque aqui também no programa de retrospectiva e foi destaque no programa Ponto de Vista. Também destaque no Ponto de Vista, a 53ª Assembleia Geral da CNBB, Dia das Mães, até eu preguei uma peça no padre Crispim.
Que minha mãe, pois
isso, colocando ao vivo a mãe dele aqui, sem que ele sabia.
Primeira vez que ela falou na rádio.
Isso, e falou bem.
Depois de 80 anos.
A adoção de crianças também foi tema do programa Ponto de Vista. O Ponto de Vista debateu o trânsito aqui em Dourados, né, padre? Cada vez isso. A cidade aumentando, já que a gente colocou aqui uma cidade futurista, exato, né? E a cidade, consequentemente, o trânsito também vem aumentar. A Semana do Meio Ambiente foi tema também do Ponto de Vista aqui no ano de 2015, padre Crispim.
Isso. Aí, se você olhar bem, né, dentre esses temas, né, que tem outros, né, tudo isso que nós tratamos hoje, na transversal, nós tratamos no programa Ponto de Vista.
Exatamente.
Então, a nossa retrospectiva não é uma questão à parte. Nós falamos de política internacional, nós falamos do Papa. Durante esses programas, né, que tem temas específicos, nós abrimos a discussão. Quando a gente fala de política, a gente amplia, né? Veja que esses dias nós falamos aqui sobre os 80 anos do município de Dourados, com o governador nos trazendo notícia. Nós falamos sobre a questão jurídica, né, do país, a questão das manifestações, nós falamos de impeachment, falamos de crise econômica. Então, tudo isso que nós trouxemos hoje são temas. Nós tratamos da violência, tratamos do fundamentalismo, né? Tratamos da questão da França, em programa recente, aqui,
exatamente,
uns quatro programas atrás, né? Então, veja que são todos temas que o programa Ponto de Vista traz. E por isso ele está concorrendo a um prêmio, né?
Isso, da CNBB.
Não é Margarida de Prata?
Não, microfone de prata.
Microfone de prata.
Deixa só para fechar aqui, padre, ó, a última página aqui. Reinauguração da Catedral, os 80 anos da Catedral, né? O Ponto de Vista debateu a Semana Estadual Antidrogas, também a crise financeira mais uma vez, duas vezes no único ano, né? Os 48 anos do sacerdócio de Dom Redovino Rizzardo, também foi destaque, né?
O Estado laico
e a religião.
Exato.
Né? Até um amigo seu compareceu aqui no programa. Ponto de Vista, a compulsão pela internet, questão das nossas crianças ali, né? Também a vocação e a missão, né? Até com a presença do Frei Bernardo aqui na rádio. A Semana Nacional da Família foi destaque também no Ponto de Vista. A Iniciativa Popular contra a Impunidade no País foi destaque. O leigo na sociedade, Ponto de Vista também destacou a negociação das dívidas do PROCON, né, fazer nenhuma prestação de serviço para a comunidade, a Jornada Diocesana da Família, também esse que foi fundamental, padre, esse ano, quebrando aí tabus, Ponto de Vista destaca a campanha preventiva contra o suicídio.
Exato.
Muito importante esse programa. Nelsinho Correia também compareceu aqui na Rádio Coração, homenagem à Nossa Senhora Aparecida, ali para a Romaria de Nossa Senhora Aparecida na Vila São Pedro. Aqui também já falando do novo bispo, a nomeação do novo bispo, Dom Henrique, aqui para Dourados. A campanha Outubro Rosa também foi destaque, a doença de Alzheimer, mais um quebrando o tabu.
Exato.
A doença de Alzheimer foi tema do Ponto de Vista. a esse que o padre acabou de citar, e terrorismo, Estado Islâmico, também foi destaque, tema do ponto de vista, e o ponto de vista discutir no ano da misericórdia, até com o padre Alex Dias, aqui junto com o padre Crispim, dos estúdios.
E lembrando que aí, nesses programas, nós falamos com gente de tudo quanto é canto do mundo,
isto,
né? Até do exterior, a gente fala com pessoas que realmente nos trazem posições. Quando a gente vai tratar sobre terrorismo, a gente trata... Às vezes vamos encontrar alguém na França, não sei aonde, né? Mas vamos trazendo essas pessoas para contribuir conosco.
O ano do Santo da Misericórdia, nós tivemos contatos aí com cardeais, né? Para até o pessoal da Rádio Vaticano também participou aqui do programa. Padre Crispim, 8:54, estamos finalizando o nosso programa. As suas considerações finais para esse programa de hoje e também o ano de 2015, já projetando 2016.
Eu só queria trazer uma retrospectiva um pouquinho ali da nossa... realidade aqui de Dourados enquanto igreja, né? Nós falamos do bispo, mas aqui nós tivemos alguns momentos importantes. As romarias esse ano foram muito bonitas, né? A nível de diocese. Agora, o final do governo de Dom Redovino, né? Que depois de 15 anos aqui, e nesse momento em que ele vive um problema de saúde muito sério, já está se estendendo aí por 3 anos, né? 2, 3 anos. E o testemunho dele, de um pastor sempre amigo, né? E um homem de fé, né? Que eu acho que hoje ele vive pela fé, né? Do Redovino vive pela fé. Eu tenho medo dele enterrar nós tudo, do jeito que ele vai, viu?
Porque, já
tá, assim, porque a gente pensa assim, em alguns momentos, e a gente percebe que a oração do povo, isto é, o amor do povo, e o amor, a gente recebe amor quando a gente dá amor. Então é sinal que o pastor realmente deu muito amor para suas ovelhas, né? Então esse agradecimento a Dom Redovino e a acolhida ao novo bispo, né, o Dom Henrique. Mas também nós tivemos ali na catedral, Reinaldo, um momento bonito, né? Os 80 anos da nossa paróquia, né?
Isso.
80 anos da igreja que começou Dourados, praticamente paralelo à criação do município, né? Um pouquinho antes, né? Um mês e meio antes. Depois, a reinauguração da catedral, e isso aqui eu tenho que agradecer muito à população, foi 1.800.000 gastos, né? Nós vamos terminar de pagar a última parcela em fevereiro. Até diria assim, quem não devolveu a sua parcela, por favor, devolva, que está faltando 20 mil reais ainda, viu? Nós vamos, está faltando exatamente 20 mil reais para fechar, né? Então, quem não devolveu e puder, né? Porque o pessoal pegou 12 parcelas, vá lá e quite as suas parcelas para a gente não ficar com dívida. Porque ficar em dívida agora, meu irmão, tá frito, né? Mas, graças a Deus, você imagine uma campanha como essa em que o povo respondeu. É sinal que o nosso povo está aí, está vivo, né? E então, a reinauguração da catedral, a celebração dos 80 anos, né, a jornada da família, foram momentos muito importantes. E a novena esse ano, a nossa novena esse ano foi um espetáculo. Espetáculo no sentido assim de Deus, né? Não teve uma atração musical, né? Mas a novena foi sempre cheia e com uma espiritualidade assim transbordante. E o dia da festa, que foi um dia maravilhoso. Graças a Deus, inclusive, depois de tanta chuva, no dia da festa não choveu, né? Só pode ser coisa de Deus.
Tá certo. Então é isso, padre.
É isso.
Tá certo.
E agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Eu espero que o microfone de prata saia para nós, né? Saia para nós.
Vamos
que
fazer de tudo.
É um prêmio nacional e que a gente possa se encontrar no próximo ano, né? Agora vocês rezem por mim, porque eu tiro uns dias com a minha querida mãezinha, que tem 83 anos e não anda muito bem de saúde. Acho que é justo que o filho vá vê-la pelo menos uma vez no ano, né?
Então o senhor já está saindo de férias, padre.
Saio dia 4.
Tá certo. Só lembrando, Padre Crispim, que todos esses programas que a gente citou há poucos instantes aí, ponto de vista, você pode revê-los na página da Rádio Coração FM. Você entra lá e clica lá na janelinha Programas e tem lá a Palavra do Pastor, que é com Dom Redovino, ponto de vista, Superação com Zair, Sintonia da Paz. E aí você vai encontrar o ponto de vista, você encontra, você clica e vai encontrar e vai poder ouvir novamente todos os programas. Então é isso, estamos finalizando o programa Ponto de Vista de hoje, que fez aí uma retrospectiva do ano de 2015. Padre Crispim deu aí uma explanada nos fatos, eventos católicos, também da sociedade e personalidades nacionais e internacionais. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Padre Crispim pela confiança, o carinho e pela sua amizade, viu, Padre? Ao Marlon Fábio, nosso sodoplasta, e a todos que todo sábado está aqui presente no Ponto de Vista. E a você, ouvinte, que nos acompanha todos os dias, em especial nas manhãs de sábado, com esse programa Ponto de Vista, sempre apresentado pelo nosso pároco aqui da Catedral, o Padre Crispim Guimarães. Em 2016, retornaremos com o programa Ponto de Vista Ainda Melhor, trazendo temas relevantes para a sociedade. Tenham todos um santo e abençoado 2016. Eu retorno na próxima segunda-feira na apresentação do Jornal 95 FM Notícias. Até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.